Muitas pessoas conseguem ouvir normalmente, mas têm dificuldade para entender e organizar os sons que escutam. Isso pode acontecer no transtorno do processamento auditivo central, que costuma ficar mais evidente em situações como conversas em locais barulhentos e, no caso de crianças, pode prejudicar a atenção e o aprendizado. Para explicar como esse transtorno pode ser identificado e tratado corretamente, a CBN conversa agora com Ana Elizabeth Fontana de Paula Rosário, fonoaudiólogo especialista em audiologia. Ana, bem-vinda à CBN, bom dia!
Bom dia, obrigada pelo convite.
Vamos iniciar então a nossa entrevista com essa definição, essa contextualização, o que é o transtorno do processamento auditivo central?
Quando a gente fala de transtorno do processamento auditivo, a gente está falando de uma dificuldade na maneira como o cérebro processa e organiza as informações que chegam através da audição. Né? Muitas vezes a audição está ok, o som está chegando com uma ótima qualidade, mas o cérebro não sabe o que fazer com essa informação. E aí a gente chama de transtorno de processamento auditivo.
Ou seja, então há uma diferença entre ter dificuldade para ouvir, ou seja, uma dificuldade auditiva, e uma dificuldade para processar aquilo que foi ouvido.
Exatamente. Nós temos uma via auditiva que a gente chama de periférica, que é o que chega para o ouvido, e a gente tem uma via auditiva que a gente chama de central, que é a hora que chega lá no cérebro. Então, o som chega, passa por todo o sistema auditivo, e aí quando ele vai para as vias centrais, ele precisa ser processado, decodificado, interpretado, e é aí que mora o processamento auditivo das informações.
Ou seja, isso certamente explica o fato de muitas pessoas terem uma audição considerada normal, não ter nenhum problema e ainda assim estarem tendo essa dificuldade para entender o que ela está ouvindo, certo?
Perfeito, isso mesmo.
E quais são os principais sinais que podem indicar que uma pessoa tem esse transtorno?
O principal sinal é a dificuldade que ela sente para compreender em ambientes com mais ruído, ambientes mais barulhentos. Então, pede frequentemente para repetir informação, dificuldade para acompanhar instruções longas ou com várias etapas, dificuldade para manter a atenção em informações prioritariamente auditivas, dificuldade em perceber diferença em sons parecidos, sejam eles verbais, né, falas, palavras parecidas, ou sons não verbais, mas que têm tons ou durações parecidas, né? Esquece informações que foram apresentadas de forma oral, ou seja, precisou só da entrada auditiva para captar e decodificar essa informação. Dificuldade para acompanhar conversa quando várias pessoas estão falando ao mesmo tempo, que é a principal dificuldade relatada. E quando a pessoa percebe que ela precisa fazer muito esforço para ficar numa conversa, para ela compreender tudo o que a outra pessoa está dizendo.
Ana, quais são as causas dessa condição e quais os fatores de risco, enfim, ou situações que podem levar ao acontecimento desse transtorno? Ou ainda isso não é muito claro, não tem ainda uma padronização, vamos pensar dessa forma, que levam às causas desse transtorno?
Não tem, assim, uma causalidade específica, né? A gente tem alguns fatores de maior risco, digamos assim, né? Por exemplo, histórico de infecção de ouvido, né, na infância. Então, é um sistema auditivo que sofreu frequentemente com mudança na anatomia e na fisiologia do seu funcionamento. Então, por vezes, a criança passa por momentos em que a audição está muito boa e, às vezes, a audição não está muito boa. Então, o processo da informação nesse momento pode ter tido falhas. Então, ela pode desenvolver inabilidades do sistema auditivo, do processamento de informação. Um déficit auditivo, né, uma perda de audição, também leva a um transtorno do processamento das informações que chegam. Uma vez que eu recebo menos audibilidade, eu tenho mais dificuldade para processar. Mas não necessariamente todo mundo que tenha tido uma infecção de ouvido vai ter um transtorno de processamento. São só fatores que aumentam o risco, mas não existem, assim, uma receita de bolo, né? Todo mundo que tem isso vai ter o transtorno do processamento auditivo.
Interessante observar a forma como o transtorno acontece, porque se olharmos, por exemplo, para crianças, muitas vezes o determinado comportamento que a criança tem é confundido com desatenção, uma simples distração ou até mesmo outros transtornos que acabam comprometendo a atenção daquela criança. E como, nesse caso, o transtorno. Com essa dificuldade do entendimento do que a criança ouve. Como isso pode, nessa fase escolar principalmente, não ser confundido com outras questões ou até mesmo questões comportamentais da própria criança quando ela está se relacionando com outras pessoas ou a forma como ela percebe o ambiente no entorno dela?
O ambiente escolar é um fator bastante importante para fazer ter esse olhar, né, do diagnóstico do processamento auditivo alterado, porque a criança precisa prestar atenção na professora, ignorar a conversa ou os ruídos externos, ela precisa internalizar a informação e usar depois na aplicação de uma atividade. Tudo isso requer um processamento auditivo 100%. Porém, as queixas do transtorno de processamento auditivo, elas são muito similares ao déficit de atenção, né? A outras questões de aprendizagem, né? O que faz a separação dos diagnósticos é um exame bem executado, né, pelo profissional fonoaudiólogo, né, onde a gente testa diferentes habilidades auditivas. Uma equipe multidisciplinar que vai avaliar essas outras queixas da criança, que a gente não pode usar um único exame também para fechar o diagnóstico, né? Mas o transtorno de processamento auditivo, ele está inteiramente relacionado a informações auditivas. Muitas vezes o que diferencia o transtorno de processamento auditivo de outras alterações do infantil é porque se ele não apresenta essas mesmas queixas de desatenção, distração, dificuldade para informações quando vem no campo visual, quando vem no campo sensorial, é só relacionado à parte auditiva, a gente caminha mais para um fechamento de transtorno de processamento auditivo do que outras alterações na infância. Mas são queixas muito parecidas. Então, a gente escuta muito no consultório. A criança que vem para fazer o exame de processamento auditivo, essa queixa de distração, de desatenção, dificuldade para acompanhar, né, as atividades pedagógicas. E aí a gente sempre está em acompanhamento com outros profissionais para fazer o fechamento do diagnóstico.
Na CBN estamos conversando com Ana Elizabeth Rosário, fonoaudióloga especialista em audiologia, agora que são 11h47. Ana, depois que o tratamento é identificado, ou melhor, depois que o transtorno é identificado, existe um tratamento específico? O que é feito para melhorar essas habilidades auditivas?
Quando o transtorno do processamento é identificado, a gente consegue melhorar as habilidades de escuta através de terapias específicas, que são realizadas em cabine, né? Igual da audiometria, cabine, fone. Algumas sessões de terapia não envolvem a cabine propriamente dita, mas toda a reabilitação, ela é feita na identificação da habilidade alterada. E são desenvolvidas atividades específicas para melhora daquela habilidade. Então, muitas vezes a habilidade é, por exemplo, eu tenho dificuldade de receber duas informações, separar essas duas informações e pegar só o que é importante para mim e descartar o que não é importante. Então, a terapia ela vai ser voltada para essa habilidade de eu processar duas e escolher qual informação que eu quero de fato organizar e compreender. Se a minha habilidade alterada é aquela onde com o ruído de fundo eu já tenho dificuldade de compreender, a terapia vai ser voltada para essa habilidade, para a gente refinar esse processamento de som quando existe um ruído de fundo, né, um som competitivo interferindo na compreensão.
É possível, dentro desse contexto, se falar de algum tipo de cura, de eliminação dessa dificuldade, ou na verdade a terapia e o tratamento vai conseguir melhorar, mas uma cura completa, isso não seria possível. Fale um pouco sobre essa questão.
A gente não chama de cura, né? Porque o processamento auditivo, ele é avaliado através de um exame quantitativo. Porém, a gente pode repetir esse exame depois, né, de uma determinada quantidade de sessões para avaliar se houve melhora nos valores ali do exame. Mas, de uma forma subjetiva, o indivíduo que está passando pelo processo terapêutico, ele traz esse dia a dia dele de melhora na aula, no entendimento de uma palestra, de uma reunião, as queixas escolares que diminuem, né? A mãe que não reclama mais de ter que ficar repetindo e pedindo a mesma coisa várias vezes para a criança. Então, assim, a gente não chama de cura porque o processamento auditivo, ele vai nos acompanhar para o resto da vida. E nós vamos perdendo a habilidade em algumas funções com o passar dos anos. Então, se eu não fizer um refinamento dessas habilidades ao longo do meu dia a dia, da minha vida, a minha habilidade ela vai declinando. É igual acontece com a nossa pele, né? O colágeno, a gente vai perdendo um pouco de função aí, vai aumentando a sobra de pele. Então, vai acontecendo o declínio dessa habilidade de processar. Então, é necessário que eu faça a manutenção dessas habilidades ao longo da vida. Então, eu não posso garantir que se eu te reabilitei agora, nessa fase da tua vida, se você nunca mais vai ter essa dificuldade. Pode ser que, dependendo do fator que você é exposto, se você adquire uma perda de audição, né, ao longo da vida, a gente pode ter o declínio de algumas habilidades novamente. Aí precisa de uma nova demanda de terapias específicas para a habilidade que está em alteração.
Tanto que
Tanto
falávamos
que
da questão
falávamos da questão.
do transtorno dentro do público infantil, infanto-juvenil, mas quantos adultos têm o transtorno, convivem com isso durante anos, mas têm essa dificuldade de identificar realmente o transtorno, talvez imagina que seja um problema auditivo na captação propriamente desse áudio, na forma como o som é absorvido, enfim. Então, muitas vezes ele convive com o transtorno por muito tempo, não sabe que tem, também acaba muitas vezes não procurando esse atendimento profissionalizado e acaba tendo até problemas emocionais, de autoestima, porque ele se dá conta que ele tem essa dificuldade, mas como ele não consegue identificar onde está exatamente o problema, então se sente até mesmo emocionalmente abalado, porque é nítido o quanto ele tem essa dificuldade de interações ou até mesmo na captação do som por não ter buscado esse atendimento especializado.
Sim, o adulto, né? A criança é diferente, ela vai ter dificuldade, mas ela vai continuar se expondo, ela vai continuar brincando, ela vai continuar tentando aprender, é natural. O adulto, ele começa a se isolar, ele começa a recusar convites, né? Quando já sabe que ele vai ter dificuldade num restaurante, por exemplo, numa festa de casamento, de comunidade. Então ele começa a recusar convites porque ele sabe que ele vai ter que fazer muito esforço para se manter ativo numa conversa. O adulto, ele procura ajuda mesmo quando ou algum familiar muito próximo, ou começa a ter dificuldade no ambiente de trabalho. Então está afetando o meu trabalho. Então ele procura ajuda. Hoje a gente tem muitos acadêmicos, né, que chegam lá na faculdade, então passaram pelo processo de dificuldade na infância, na adolescência, e aí quando chega na faculdade, porque vai ser a sua profissão da vida, então tem muito mais essa consciência de que eu preciso de fato estar ali presente, ouvindo a aula, que procura ajuda, porque precisa melhorar principalmente essa habilidade de escuta sem interferência, porque nunca vai estar completo silêncio, né? Tem barulho do ar-condicionado no fundo, tem barulho de outras salas ou corredores que passam na lateral. Então, o adulto, ele se isola, ele vai perdendo esse contato porque dificulta, é cansativo você ter que ficar concentrado, fazendo esforço para compreender o que o outro diz. Então, o adulto, ele vai se isolando. E a gente tem um público também que são os idosos. Por si só, a habilidade do processamento, ela vai declinando já no público, né, mais idoso. Todo mundo vai passar por isso. E aí a gente tem o público que vai atrás de ajuda, coloca o aparelho auditivo para melhorar o som que chega. Mas o que que o som vai fazer? O que que o cérebro vai fazer com esse som novo que está chegando? É a mesma dinâmica. Eu preciso ensinar de novo o cérebro do adulto idoso com o aparelho auditivo a processar esse som novamente. Então, a terapia de processamento auditivo, ela também é indicada para esse público que já está fazendo uma intervenção no que chega de som, na audição periférica, que eu expliquei anteriormente. Mas o cérebro dele não sabe mais o que fazer. Às vezes ele ficou 10 anos recebendo informação baixinho. Agora ele colocou o aparelho, o som está chegando alto. Mas o cérebro não sabe o que fazer com esse som agora, porque ele está muito tempo sem receber esse tipo de informação. Então é um público que também precisa desse trabalho de melhora de processamento de informação.
Em abril deste ano, o Conselho Federal de Fonoaudiologia publicou uma nova resolução com diretrizes específicas para atuação profissional no processamento auditivo central. O que muda então com essa regulamentação, Ana?
É que não muda muita coisa em relação à nossa dinâmica de avaliação e diagnóstico, né? É que antes a fonoaudiologia ela ficava muito atrelada a um acompanhamento médico, né? A gente precisava fazer um exame, voltar essa criança para um médico especialista para que ele pudesse fazer um diagnóstico, né, do processamento auditivo. Hoje a fonoaudiologia, os profissionais fonoaudiólogos, eles podem finalizar o exame e fazer uma prescrição das sessões de fonoterapia para habilitação dessas habilidades que estão em defasagem. Então, em relação ao processo do diagnóstico em si, não mudou, mas a gente agora tem autonomia para poder, finalizando a avaliação daquela criança, do adolescente ou do adulto, já fazer a indicação do tratamento para a reabilitação do processamento auditivo central.
Muito bem. Para concluirmos a nossa entrevista, Ana, gostaria de acrescentar alguma informação que eu não tenha perguntado?
Não, eu só queria dizer que a gente tem que ficar prestando atenção, atento no nosso dia a dia, porque às vezes, né, a gente tem alguém na família, ou às vezes nós mesmos somos taxados de desatentos, preguiçosos, ou que escuta só o que quer, né? A gente escuta bastante aqui no consultório que fulano escuta só o que quer, e muitas das vezes não, muitas vezes a criança, principalmente, ela não sabe separar, ela não sabe explicar o certo, né? A gente tem crianças maiorzinhas que falam, eu não escuto desse lado, eu escuto desse lado, eu escuto quando a mãe tá na sala e eu tô na cozinha, mas a gente precisa só ficar atento e entender quando essas alterações estão interferindo na nossa vida social, na nossa vida familiar, né? No nosso ambiente escolar, para daí procurar ajuda. Hoje a gente tem uma infinidade de exames dentro da fonoaudiologia, um deles é um específico para avaliar todas as habilidades do processamento da informação e fazer a reabilitação de qualquer idade, desde o pequenininho até o mais idoso.
Muito bem, Ana. Obrigado pela sua participação, pelas suas orientações também aqui no CBN Cascavel.
Obrigada, eu que agradeço, viu? Fico à disposição.